Muito bem, hoje vamos estar à conversa com a nossa querida Tânia. Ela que já é bem conhecida desta casa e bem conhecida sua, de certeza. Tânia, bom dia, alegria. Isto aqui está pobre, não é?
Olá, olá, como estão? Tudo bem?
O pessoal aqui já sabes, é teu fã, faz aço. Tens aqui músicas a rolar que... Olha.
Que bom, isso é excelente, é tão bom saber isso que fico grata. Aliás, um cantor o que quer, e o sonho do cantor é sempre que as músicas sejam ouvidas pelo público e que o público comece a pedir nas rádios as canções.
Exato.
E que façam esse sucesso. Portanto, estou muito contente e muito grata por isso estar a acontecer.
A tua missão então aqui, já garanto, está mais
exatamente,
que cumprida. E depois é sempre mais. Mas lá está, nós viemos de um Chora Bebé que fez aqui as delícias de todos para um voto bloquear. Vais bloquear quem? Tu conta-me tudo.
Olha, em termos do Chora Bebé, foi uma canção que surgiu de uma forma muito engraçada, porque eu tenho sempre amigos que já votaram por bebê e eu sou uma chorona com alguma coisa. Eu muito emotiva, eu choro muito facilmente.
Se calhar somos então, gêmeas.
Exatamente. Depois surgiu a história da traição, que também ficou engraçado, porque pronto, há pessoas que se identificam,
claro.
E quem é que já não foi traído e quem é que
é
já
verdade,
não traiu?
Quem nunca.
Pronto, e quem nunca? E entretanto achei por bem gravar essa. Entretanto, vou-te bloquear. É a atualidade, ou seja, eu falo isto em cima do palco e vou dizer exatamente aqui contigo. Falando nesta entrevista e nesta conversa, que nem é bem uma entrevista, é uma conversa.
É mesmo.
Exato. Então, nós antigamente, estamos a falar nos anos 2000, 99, eu estou-me a lembrar dessa altura, que foi na altura que eu já vivia sozinha, eu não deixava entrar na minha casa ninguém que eu não quisesse, ou seja, só abria a porta aos meus amigos e às pessoas de quem eu gosto.
Claro.
E acho que as redes sociais neste momento são um bocadinho a nossa casa, porque nós mostramos um pouco do nosso dia-a-dia, mostramos efetivamente onde é que moramos, mostramos onde vamos jantar, os nossos amigos. Ou seja, a nossa casa neste momento é um bocadinho o Facebook, o Instagram, o TikTok, e nós agradecemos que os outros também vejam, como é lógico, e deem um like nas nossas coisas, mas que se identifiquem com aquilo que nós fazemos. E há muita gente neste momento que tem muita facilidade em falar mal.
Pois.
E também em denegrir a imagem de alguém sem conhecer as pessoas, portanto apontando o dedo sem conhecerem minimamente, porque nós atrás de um perfil falso podemos dizer o que quisermos.
São corajosos, não é?
Eu achei que, por que não educar as pessoas a pensarem que podem bloquear essas pessoas que estão menos bem, ou que acham que os outros também têm que ficar mal por aquilo que eles dizem, sei lá. Ou seja, eu, para mim, o que me faz sentido é, se eu tiver alguém na minha rede social, seja Facebook, seja Instagram, seja TikTok, que não me seja do meu agrado e que esteja lá só para falar mal,
para fazer número,
para mim,
né?
o que me faz sentido é bloquear essa pessoa ou excluir essa pessoa das minhas redes sociais, porque se a pessoa não gosta e não se identifica com aquilo que eu faço,
porque é que está
não
lá?
Faz sentido porque estar a ver. Portanto, é mais fácil bloquear então excluir. E então esta mensagem é também para o nosso público, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que vão ver os meus concertos, para nós não termos que ver coisas menos boas e ficarmos tristes às vezes com uma mensagem que o outro passa que é negativa e que minimamente não é aquilo que a gente quer ouvir, como é lógico, porque nenhum de nós gosta de ser maltratado e gosta de ouvir mal do outro para nós, e então eu pensei, por que não vou-te bloquear? Ou seja, nós não temos de estar a perder tempo com pessoas que não nos querem fazer bem, e então é mais fácil bloquear no Facebook, no Instagram, no TikTok, e se for alguém que a gente também tenha no WhatsApp, também bloqueamos, porque nos o telemóvel também dá para fazer.
Exatamente.
Portanto, foi por aí.
Olha, digo-te uma coisa, agora estou, já conhecia a música, não é? Passa aqui sempre, por isso estamos sempre a cantarolar, mas essa perspectiva é interessante de veres as redes sociais, que sim, concordo contigo, são mesmo a nossa casa, e de tu fazeres aquela orientação, quem é que entra, quem é que não entra, de que maneira pode estar, faz todo o sentido. Mas as pessoas pensam que se é público, que têm o direito de dizer tudo e mais alguma coisa, e claro que não. Claro que
exato.
Não mesmo.
E tu sabes que eu estive dentro de uma casa durante um mês.
Sim, que
e
eu seguia-te religiosamente.
Pronto, que bom, obrigada. Eu tive muitos olhos postos assim que saí dentro da casa e tinha gente boa e gente menos boa nas redes sociais. Eu posso ser muito sincera que se calhar tive 10%, dos 100%, 10% das pessoas eram menos boas. E sinceramente não me fazia sentido estarem no meu Facebook e no meu Instagram. Vou perder seguidores. Não tem mal nenhum. Eu prefiro perder seguidores e ter 30 mil, 40 mil seguidores, mas são as pessoas que gostam de mim, que me apoiam e que vão a qualquer lado onde eu esteja, do que seja alguém que não me apoia e que ainda quer o meu mal e que ainda está a despejar ódio nas redes sociais. Não faz sentido algum, não faz. Eu, por exemplo, se eu não gosto de alguém, não vou seguir esse alguém. Se eu não me identifico com a pessoa, eu não a vou seguir, não faz sentido. E para mim isso é muito fácil de acontecer. Portanto, se eu não gostar de alguma coisa, eu não sigo, eu não estou, não comento e não vejo. Portanto, se não vi, não tenho que comentar. Pronto, é mais ou menos por aí.
É mesmo por aí. Então, as tuas redes... Acredito que não sejas só tu, ou és?
Não, não sou só eu, não sou só eu.
Porque tu és uma mulher que anda em todos os meios. É que além da música, tens outra paixão também, não é? Tu és personal trainer.
Sou personal trainer, sim, que arranja assim estes bocadinhos para podermos fazer as entrevistas. Ou seja, entre personal trainers... também poder fazer estas entrevistas, que às vezes não se torna fácil, mas os meus clientes, como são os queridos e os amores, conseguem mudar horários e conseguem me ajudar em relação a isso, para eu poder também fazer aquilo que eu mais gosto, é fazer isto que estou a fazer contigo, porque acho que as rádios são muito importantes hoje em dia. Ainda é o veículo que nos dá respostas em relação àquilo que o público está a gostar das nossas músicas. E para mim faz-me sentido efetivamente fazer estas entrevistas ou então estas conversas, para que eu possa perceber se estou a ir no caminho certo ou não, porque para mim gosto de saber se as coisas estão a funcionar. E sim, como eu tenho uma vida assim muito...
Tu não paras, literalmente.
Pronto, exatamente. Como não paro, sou eu que vejo normalmente as coisas no meu Facebook e no meu Instagram e também nos TikToks, mas também tenho mais 3 pessoas que também gerem a minha página, portanto que também estão comigo, e quando acontece alguma situação são os primeiros a falar comigo, a perguntar-me o que é que eu quero fazer, como é que vou fazer. Portanto, temos as coisas mais ou menos orientadas. É claro que eu nunca quero que ninguém responda, portanto destas pessoas que também veem as minhas redes sociais, ninguém responde, portanto normalmente que são mensagens sou eu que as abro para poder responder. E se for alguma coisa implicada, é óbvio que não vai responder mais e vai ser a última vez que manda aquela mensagem, porque
pronto, leva com a música,
nem,
que é
nem vou responder.
Vou-te bloquear, está feito, está dito. Mas voltando agora um bocadinho atrás, estavas a falar do programa que toda a gente sabe, o
sim,
Bebê Famoso,
claro.
E que foi um estrondo. Eu adorei a tua edição, digo-te já. Acho que foi escolhida a dedo, gente muito boa, e gostava muito de ti. Eras daquelas que, sim senhora, está no lote de torcer que não vá, não quero que vá, nomeações, não. E isso depois acabou também, porque nós conhecemos-te como cantora desde sempre, em outros projetos e depois a solo.
Claro.
Tu já tinhas uma vida e um perfil de cantora muito bem estruturado antes de haver um Big Brother Famosos, por isso é que te convidaram para ir lá, certo? Verdadeiro.
Claro.
Mas depois vejo uma Tânia, quando sai, não sei, talvez pela experiência social que viveste ou não, mas volta com aquela garra e os palcos foram-se sem perder a partir daí. Foi um empurrãozinho bom.
Sim, eu estava um bocadinho, eu vou-te explicar porque é que inicialmente antes do Big Brother estava um bocadinho receosa, porque eu comecei em 2017, comecei com 2 músicas receosa, ou seja, eu nem gravei um CD. Às vezes os cantores quando começam, começam logo em grande e a fazer CDs, e eu comecei só com 2 músicas, depois gravei mais 4, depois gravei mais 4 e só depois é que fui ao país real. Ou seja, eu em vez de fazer as coisas ao contrário e de facto ter com as editoras e poder conversar, não, eu fiz tudo ao contrário. Comecei devagarinho para perceber se efetivamente perder o tempo dos outros era importante ou não, porque era o meu sonho, mas eu não sabia se as pessoas se iriam identificar com a artista que eu já tinha sido e estava a voltar noutra época, noutra era.
Exato, e claro, de uma maneira diferente, não era?
Exato, eu comecei um bocadinho com pezinhos de lã, sim. Só que depois, em 2019, quando as coisas começam a funcionar e que eu já estou na editora País Real, eu começo a ter muitos concertos. Eu nesse ano não tive muitos, mas comparando com aquilo que não tinha, estamos a falar que tive 10 concertos, 11, 12, e no final de 2019, não bem no final, para ali no final de outubro, o Paquito reúne comigo e diz-me a mim: Tânia, nós vamos gravar um CD contigo, as coisas estão a funcionar bem, nós vamos apostar e vamos apostar em grande e vamos fazer-te uma boa promoção para que tu possas efetivamente conseguir outra vez o teu lugar na música, porque eu acredito em ti e a equipa País Real também acredita em ti. É claro que aquilo deu-me uma força imensa. Eu estou a falar em outubro de 2019, porque depois em no ano de 2020, eu estava no final do ano, não gravei logo porque fui para o México e para o Canadá em concertos, e só quando voltasse é que ia gravar o CD, ou seja, estava programado gravar o CD no final de janeiro ou início de fevereiro. Pois. Quando volta há toda uma pandemia a acontecer, onde a minha vida para, onde a vida de toda a gente para, e entretanto o Paquito diz, olha, é melhor nós não gravarmos nada, que não sabemos como é que as coisas vão ser, não sabemos como é que o verão vai acontecer, e o Paquito sempre foi uma pessoa muito verdadeira comigo e eu gosto disso, eu gosto de pessoas que são verdadeiras. E ele perguntou-me, olha, concordas comigo? E eu disse, é pá, acho que sim, porque não faz sentido. Ou seja, ainda me deixou mais com um pé atrás. Eu pensei, não, isto não é para acontecer, isto não está a acontecer na minha vida. E eu ainda fiquei ainda mais com dois pés atrás a pensar, se calhar isto não é para acontecer, não é para ser, o meu tempo já foi. Entretanto, quando surge o convite do Big Brother, eu pensei, não, isto não está a acontecer, é claro que foi algo caído do céu, e é claro que quando eu entrei lá dentro e tudo aconteceu, e quando eu chego cá fora, vejo tudo o que está a acontecer, e das pessoas que gostaram de mim, por exemplo, chego imediatamente a uma entrevista com o Cláudio no dia a seguir, que é aquela entrevista que nós temos que fazer logo.
Exato, de manhã.
E o Cláudio diz que gostava muito de mim, a Maria também. Ou seja, aquilo deixou-me com um ego que eu pensei, ok, isto afinal se calhar pode funcionar. E o Cláudio disse, Tânia, tu tens uma voz do caraças, tu tens que ir à luta, vai, porque tu vais conseguir, é o teu momento. E é claro que não só ele, mas como muita gente da televisão o fez, é claro que me deu uma força imensa para eu começar a lutar e começar a ir atrás das minhas coisas. E pronto, e depois assim que saí, os concertos começaram a aparecer, começou tudo a acontecer. Tive um verão extraordinário, como é lógico, portanto, a pisar palcos, que eu fiquei muito contente, como é lógico, ia ter muita gente a dizer que gostava de mim, então isso ainda me deixou mais contente. E depois tive a sorte de gravar com os Nemans, com o Alex outra vez, músicas que fizeram sucesso imediatamente logo a seguir a eu ter saído da casa, como também tinha saído da casa com uma música do Paquito, foi o Desde Que Te Vi. Portanto, isto tudo deu-me uma força que fez com que eu tivesse alguns concertos neste ano, portanto 50, depois passei para 70 e neste ano já vamos com 100. Epá, isso deixa-me muito contente, deixa-me grata, como é lógico.
E sem dúvida, olha, tens todas as razões para estar feliz, porque isso tem passado sempre, e eu acho que acima de tudo tu és uma artista, por muito que às vezes o calo aperte, há sempre que sorrir, acenar e sentir e dar ao público, é mais ou menos assim, penso eu, que não sou artista e não canto, mas admiro-vos profundamente, porque em certas situações que ninguém gostaria de estar em cima de um palco, estás tu linda e maravilhosa a sorrir, e é o que é, e isso é o que distingue os grandes.
Exatamente, e aí não se pode comentar, como é lógico, mas isso também nos acontece, como é lógico.
Depois,
o verão é muito duro, temos pessoas que nos cruzamos que são extraordinárias e simplificam-nos a vida, e conseguimos fazer concertos maravilhosos, e eu tenho tido essa sorte, mas às vezes lá aparece um ou outro que alguma coisa não está a correr tão bem, ou alguma coisa do som, ou da banda, ou da comissão. Na comissão normalmente nunca acontece, a comissão acolhe-nos sempre de uma forma muito, muito carinhosa. Eu nunca tive qualquer situação com a comissão, ou seja, às vezes eles são aqueles que querem resolver alguns problemas que possam existir, e eu sou sempre a primeira, quando existe um problema, de querer resolver o problema e de não criar um problema sobre outro problema.
Perfeito.
E é claro que às vezes nós pisamos o palco com um sorriso de orelha a orelha, e às vezes nem é bem isso que nós queríamos estar, porque alguma coisa não está bem. Mas pronto, eu tento sempre dar a volta. São poucos, estamos a falar conta-se por uma mão.
Acredito.
As vezes que aconteceram poucas vezes, porque eu tenho tido muita sorte das pessoas que tenho encontrado na estrada, que têm-me ajudado imenso. Mas pronto, às vezes quando acontece, nós temos que dar o nosso melhor e temos que tentar fazer
e faz
o melhor.
E fazes um brilharete na mesma.
Tem que ser, às vezes sem microfone. Eu já, agora quando é que foi? Há duas semanas atrás fiquei sem microfone porque ficamos sem som. E eu, em vez de ir de cima do palco, fiquei em cima do palco a cantar à capela com eles músicas que eram conhecidas, e estava eu e o público a cantarmos sem eu ter microfone, e depois lá entretanto, passado 3 minutos, voltei a ter o som e tudo se resolveu, e eu consegui dar ali a volta à coisa de uma forma que toda a gente ficou contente. Maravilha. E nem se aperceberam que aquilo aconteceu. Pronto, aperceberam-se, como é lógico, mas ninguém ficou chateado, não houve assobios, não houve nada, porque ali o que é mais importante para mim naquela hora é que as pessoas se divirtam e se mantenham ativas durante o concerto, ou seja, se mantenham efetivamente felizes. porque é esse o meu objetivo quando vou fazer uma festa. E eu às vezes pergunto em palco se as pessoas estão felizes, e de facto eu estou a fazer essa pergunta porque é mesmo verdadeiro, porque eu vou ali para divertir as pessoas.
É, e esse feed também te faz, alimenta-te, porque tu és um monstro, no bom sentido, de palco. Tu chegas, animas, pisas com coração, pisas com alma, e ainda bem que tu és da área do fitness, porque as coreografias que tu fazes, ao que tu andas ali, Jesus, não sei se dá para cantar e andar assim a pular sempre, porque, bem, olha, é mesmo uma sortinha, tu estás ali no fitness também. Minha querida, falámos há bocado das redes sociais, em que estás em todas as plataformas, TikTok também, não é?
Sim.
Tu já tens uma agenda cheia, mas ainda há espaço. Como é que nós podemos te ver? Como é que nós podemos te contactar? Como é que é essa parte?
Pronto, essa parte funciona da seguinte forma: através das redes sociais, através do Instagram, Facebook é mais difícil porque eu não vou tantas vezes ao Facebook para ver as mensagens, mas no Instagram é fácil, quando alguém pergunta alguma coisa de mensagens de espetáculos, através de lá eu direciono as pessoas a quem devem de contactar. É uma pessoa que trabalha connosco também, é da editora País Real, portanto não é nenhuma empresária, é sim a pessoa que me representa, porque eu não tenho tempo para fazer essa situação, portanto é alguém que trata para mim, como é lógico, portanto é a editora País Real, é a Carla. O contacto está efetivamente no Instagram, portanto está mesmo no início da página. Portanto, através de lá podem mandar mensagens ou então mandar um e-mail para tania.agenciamento@gmail.com, ou então ligar efetivamente para a editora País Real. Portanto, há imensas formas das pessoas poderem efetivamente conseguirem o contacto através de mim, para poderem ligar à Carla, para poderem falar com ela e ela dizer se eu estou disponível ainda ou não. Claro, tenho datas ainda, como é óbvio, e as datas que estarão disponíveis é claro que eu direciono para a Carla, e a Carla aquilo que pode fazer em termos se eu estou disponível ou não, é claro que ela depois fala com as pessoas e fala das condições e das coisas que são necessárias para o concerto acontecer. E pronto, e tem estado tudo assim a correr muito bem. Ainda agora recebi um e-mail esta semana também, portanto também no Facebook também lá está o contacto através do qual podem ligar. Portanto, no Facebook também está, na página inicial também está o número de telefone da Carla. Portanto, através do número de telefone é sempre mais fácil.
Exato, o contacto direto, não é?
Pois. É uma resposta imediata, portanto, ela atende, responde, diz se está ou não, e depois efetivamente podem mandar e-mail. Portanto, isto é uma situação muito rápida, e agora com as formas que nós temos das plataformas que podemos contactar os artistas, é muito, muito fácil. E ainda agora há pouco tempo surgiu-me uma data de uma data que eu por acaso ainda não tinha ocupada, e mandei logo para a Carla o e-mail, portanto para ela responder, para poder ver se era possível acontecer ou não, e mandar as condições e podemos fazer. Portanto, através das redes sociais, Facebook, Instagram está lá o número de telefone, ou então através do meu e-mail tania.agenciamento@gmail.com, Tania com Y, como já sabem.
Exatamente.
E assim conseguem saber mais alguma informação sobre concertos. Graças a Deus já estou a marcar concertos também para o ano.
Ai, tão bom. Vês, isso é brutal. Quando tu já estás adiantadíssima, e que seja sempre assim, minha querida, que seja sempre assim. Mas eu não apanhei. Tu estás nas redes como? É Tânia Oficial?
Tânia Oficial, sim. Tânia Oficial.
Tânia Oficial,
Tânia com Y. Portanto, exato. Há pessoas que às vezes põem no Facebook só Tânia com Y e às vezes não encontram, porque há outras Tânias no mundo.
Exato.
Não é? E então há outros Facebooks que aparecem. Mas se puserem Tânia com Y Oficial, encontram logo a minha página. E através dessa página conseguem logo ver o número de telefone que está na fotografia da página principal, que está lá 193, que é o número de telefone da Carla, com quem podem falar e tirar as dúvidas sobre os concertos e sobre a minha disponibilidade. E pronto, e é assim, o Paquito faz as canções, a Carla trata
dos
espetáculos, a Ana trata das rádios, e eu estou em família, estou numa editora
que me
abraça de todas as maneiras e feitios, e que me ajudam, e que somos uma equipa, lá está, é aquilo que eu disse, eu sempre disse dentro da casa que gosto muito de trabalhar em equipa, e é isso que me dá gosto em trabalhar. Eu podia ser uma pessoa que gostaria de trabalhar sozinha, mas não consigo. Já é uma coisa inata em mim. Boa. Saber que tenho pessoas à minha volta que conseguem me ajudar e eu consigo ajudá-los, para que nós todos consigamos aquilo que queremos e chegarmos ao objetivo, eu fico muito contente. Não há dinheiro que pague quando a gente chega a esse objetivo e ver toda a gente à minha volta feliz e contente daquilo que já conseguimos. Ainda não mais, que ainda não tinha falado, também dos meus bailarinos, são as pessoas que me acompanham, são as pessoas que estão comigo, são as pessoas que fazem muitos quilómetros na estrada, não é fácil, às vezes há uns que têm que sair porque têm outras coisas, tem outros projetos, tem outras situações, mas aqui no meu projeto é assim, toda a gente pode crescer, e se tiverem que crescer mais e se tiverem que sair para ir para outros projetos,
tão
estão
generosa,
de porta aberta, tanto para ficar como para sair, porque eu entendo, todos nós temos o nosso caminho e todos nós temos
sonhos,
objetivos,
não é?
Diferentes, claro, na vida, não é? E então, para mim, querendo eles voar comigo ou sem mim e vê-los noutro sítio, eu fico feliz na mesma, porque fico contente. E neste momento tenho uma equipa extraordinária, que tem um bailarino no Norte, tem um bailarino no Sul, tem bailarinas em Lisboa que vão reversando umas pelas outras, porque fazer concertos todos os dias não é fácil. E então assim eu consigo perceber que tenho toda a gente que consegue descansar, conseguem respirar, e que vamos fazer um verão super leve, sem ter que andar a massacrar ninguém, porque a única pessoa que efetivamente vai andar mais massacrada sou eu, porque faço concertos todos os dias, mas eu também agora também tenho tempo para descansar, também tenho um driver, também tenho uma pessoa que conduz para mim, e isso também faz com que eu siga aos concertos muito mais leve.
E
portanto
é preciso,
está tudo a direcionar-se no caminho certo.
Que bom, e eu percebo perfeitamente, nós aqui em cima na Rádio Noir, equipa é coisa que nos une, porque a gente sozinha não vai longe, não vai não, mas com uma boa equipa, por isso é mesmo preferível estar bem rodeado, que a energia acho que triplica, é muito boa.
É verdade, e todos nós a caminharmos no mesmo caminho, todos nós vermos que as coisas funcionam. Ainda agora eu tive um espetáculo no Norte, que foi a festa do Caneco, que estava muita gente, eu acredito que estavam lá mais de 15 mil pessoas, e eu ainda não tinha tido tanta gente num concerto, mais de 15 mil pessoas para mim foi, só para mim, estamos a falar de mim, Tânia,
sim.
Eu entrei em cima do palco, eu arrepiei-me quando vi as pessoas, e é claro que as minhas bailarinas, e principalmente aquela que já está comigo há 7 anos, eu quando comecei a falar com ela, ela começou a chorar de emoção e de pensar assim, Tânia, tu conseguiste, nós conseguimos. E quando chegou cá fora, agarraram-se todos a mim e começamos a chorar, olha. Foi tão emotivo que eu ainda me estou a lembrar desse momento, que elas disseram, tu conseguiste, Tânia, tu estás a conseguir. E isso é tão bom, tu sentiste que estás em equipe, e que as bailarinas saíram do palco e minimamente foi só mais um concerto e sentaram-se na cadeirinha e está tudo feito. Não, houve um abraço, houve uma manifestação de amor sobre eles comigo, que tinha sido um espetáculo extraordinário por estarem lá aquelas pessoas todas, e que eu consegui fazer um espetáculo também muito bom, e no fim ainda estive lá mais de 2 horas a tirar fotografias, a dar autógrafos, que foi maravilhoso, foi muito bom.
Olha, meu anjo, ficaria a falar contigo ad eterno.
Sim,
porque
claro,
tu és uma ótima comunicadora também.
Obrigada.
E tens muito, muito para contar. Deixo aqui o desafio, próxima vez, vê se vens cá acima, que a equipa vai querer dar aquele abraço também, que somos fãs aços todos. E o que precisares, estamos aqui. Hã?
Muito
está
obrigada,
combinado?
Obrigada sempre por me receberem tão bem nestas conversas que nós temos. Muito obrigada, efetivamente, e que a minha música continue a passar e que nós vamos tendo estas boas conversas
claro
de vez em quando, e principalmente que eu vá aí presencialmente. Sim, também quero que isso aconteça, está bem?
Minha querida, um beijinho muito, muito grande. E lá está, meus queridos, estejam atentos, porque durante a semana vamos estar a ouvir aqui a nossa Tânia e saber tudo. É assim, 107.8, a sua número 1.